Assembleia Geral. Os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco.
Olá, o Assembleia Geral começa agora com os destaques da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Nesta edição, você vai conferir ações para barrar prejuízos com roubos de fios e materiais elétricos são discutidas na Alep. Cobrança por nomeação de aprovados para a educação estadual marca a audiência pública. E na entrevista da semana, uma conversa com a deputada Rosa Amorim, do PT, coordenadora da Frente Parlamentar de Combate à Fome. Meu nome é Regina Guerra e sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral. O que acontece no Legislativo, você ouve aqui.
Gestores da Neoenergia e da Compesa relataram em audiência pública as perdas que as empresas sofrem com um problema que tem crescido, o roubo de cabos. Eles explicaram como isso impacta na qualidade do serviço oferecido e quais medidas estão sendo tomadas para combater os crimes. Júlia Guimarães.
Mais de 150 mil clientes ficaram sem energia em Pernambuco como consequência do roubo de cabos e materiais elétricos. Foram mais de 4.600 ocorrências nos últimos 2 anos, com 210 quilômetros de rede afetados, além de 745 furtos de transformadores. Os dados foram apresentados pela Neoenergia durante a audiência realizada pela Comissão de Administração Pública na última semana para debater o crescimento desse tipo de crime em todas as regiões do estado. O gerente de relações institucionais da empresa, Rafael Mota, alertou sobre os prejuízos causados não apenas pela necessidade de reparos, mas pela interrupção de outros serviços essenciais, como o fornecimento de água e de internet.
Quando você furta o material, você deixa a rede numa condição exposta, podendo afetar aí um risco de acidente para um transeunte ou até mesmo para a pessoa que pratica o crime. Um segundo ponto é que as pessoas ficam sem energia por grandes períodos. Afeta todo o desenvolvimento da economia de uma maneira geral. E o terceiro ponto é que esse reinvestimento que foi feito é pago pelo pernambucano.
Ele relatou medidas que vêm sendo adotadas para tentar reduzir as ocorrências, como convênio com as forças de segurança, investimento em tecnologia e em ações educativas. A ação de grupos organizados foi apontada pelo presidente da Compesa, Alex Machado Campos, como responsável pela paralisação do abastecimento em regiões que já enfrentam escassez de água.
Há pelo menos um incidente por semana envolvendo a Compesa em roubos de fios, de cobre, transformadores e equipamentos que impactam diretamente o serviço de prestação de água em Pernambuco. Pernambuco já vive o pior rodízio do Brasil. E a gente está falando de uma operação água como energia que impacta educação, saúde, hospitais, escolas.
O presidente da Compesa também relatou a atuação de quadrilhas especializadas em roubo de água das adutoras e lamentou a necessidade de aumentar o investimento em segurança patrimonial, recurso que deixa de ser usado na melhoria e universalização do sistema. Na opinião do gerente regional da Anatel, Alexandre Ataíde Gonçalves, além do prejuízo financeiro, empresas e a própria agência reguladora sofrem danos de imagem com as interrupções longas no fornecimento. O crescimento de 15% nas ocorrências no Brasil, apenas no ano passado, foi destacado pela deputada Dani Portela, do PSOL. Mas na avaliação da parlamentar, medidas exclusivamente punitivistas são pouco eficazes e não atingem os receptadores dos materiais, principalmente nas infrações cometidas por pessoas vulneráveis, como aquelas em situação de rua. Heriberto Filho, do PSB, apontou o modelo de urbanismo social adotado pela Colômbia no combate à criminalidade, com melhora dos indicadores a partir do reforço de políticas públicas. O deputado Luciano Duque, do Solidariedade, que propôs a audiência, defendeu a regulamentação de uma lei aprovada em 2013 que dispõe sobre o cadastro, venda ou troca de cabos de cobre, baterias e transformadores para reciclagem.
Vamos dialogar com o governo do estado de Pernambuco e aprovar também novas leis que possam contribuir, de fato, né, para que esse mercado que acontece organizado, né, de comercialização desses produtos possa ser combatido com mais eficácia, olhando a cadeia como todo.
Duque protocolou um projeto de lei com penalidades administrativas, como o estabelecimento de multa, para quem se envolver na compra, venda, troca ou armazenamento de cabos e fios roubados. Com reportagem de Regina Guerra, Júlia Guimarães, para o Assembleia Geral.
O povo na casa.
Olá, bom dia. Sou Silvio Augusto, sou diretor de planejamento do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco. A gente veio hoje na ALEP para acompanhar essas discussões em relação à segurança pública do estado de Pernambuco, né? E nós, enquanto policiais civis, temos várias reivindicações e, ao mesmo tempo, como estamos na base da Polícia Civil, temos como contribuir dentro desse debate e discussão para a melhoria na segurança pública do estado de Pernambuco.
O povo na casa!
No próximo bloco, candidatos aprovados no concurso público da educação estadual cobram data para nomeações. Voltamos já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Com o aumento do número de casos da dengue em todo o Brasil, saiba como identificar os sintomas. Dores no corpo, febre alta ou persistente, dor de cabeça ou atrás dos olhos e manchas vermelhas. Esses são os principais sinais da doença. Além disso, você deve prestar atenção também se sentir dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes e sangramento. Em caso de sintomas, o Ministério da Saúde recomenda procurar uma unidade de saúde e não tomar remédios por conta própria. Para mais informações, acesse www.gov.br/saúde.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Em discussão.
Participantes de uma audiência pública promovida pela Comissão de Educação na segunda-feira cobraram o cronograma de nomeação dos aprovados no concurso de 2022 para a rede estadual. Gestores alertaram para o risco de o Estado atingir o teto de gastos estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Veja como foi essa discussão com Elisa Kobayashi.
Aos gritos de ordem, Raquel convoca já e queremos calendário, profissionais da educação reivindicaram em audiência pública novas convocações do concurso realizado pelo Estado em 2022. O encontro, promovido nesta segunda pela Comissão de Educação da ALEP, reuniu representações das categorias contempladas na seleção, professores, analistas e assistentes técnicos, além de integrantes do Ministério Público, do Sindicato dos Trabalhadores em Educação e do Governo. O deputado William Brígido, do Republicanos, autor do pedido de realização da audiência, relatou ter sido procurado por candidatos que ocupam o chamado cadastro reserva, ou seja, estão aptos para assumir os cargos, mas ficaram fora do número de vagas ofertado pelo edital.
Já há algum tempo temos recebido em nossas redes sociais centenas de pedidos para que esta Casa Legislativa busque uma solução para o chamamento por parte do governo do Estado, dos aprovados do concurso público da educação. Entendemos que o nosso papel legislativo é intermediar, fiscalizar, cobrar.
O número de contratações temporárias no quadro da Secretaria de Educação foi criticado por diversos participantes ao longo da reunião. A deputada Dani Portela, do PSOL, apresentou dados da pasta que apontam que até dezembro de 2022, 19 mil professores da rede de Pernambuco trabalhavam nesse regime. Segundo ela, muitos contratos temporários vêm sendo renovados, enquanto cerca de 7 mil professores, 1.300 analistas e 6 mil assistentes administrativos aguardam convocação. A vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, Cíntia Salles, também apoiou a ocupação dos cargos por servidores efetivos. Outro ponto abordado foi a ocorrência de desvio de função, como destacou o representante dos professores aprovados, Rodrigo Ferreira. Ele aguarda a convocação para trabalhar em Caruaru, no Agreste Central.
São 438 professores que estão ocupando cargos de analistas hoje na Secretaria das Escolas. 9 a cada 10 professores que estão em sala de aula, ocupando as disciplinas de Artes, Filosofia e Sociologia, não tem formação para estar naquela aula. E a gente se pergunta, qual que é a qualidade de ensino?
Uma das demandas centrais do grupo é a previsão de quando serão chamados. Gerente-geral de Gestão de Pessoas da Secretaria de Educação, José Alisson Pereira, informou que o Estado já tem convocado professores, analistas e assistentes administrativos. Ele informou que as primeiras convocações voltadas para a educação especial e ensino de música devem ocorrer em breve. O secretário executivo de Administração e Finanças da Secretaria, Gilson Monteiro, salientou a necessidade de atenção aos limites de gasto com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele também afirmou que a gestão estadual já conseguiu reverter a proporção de trabalhadores temporários e efetivos na educação.
A gente chegou com 20 mil cargos de CTD para 18 mil de efetivos. Hoje temos 15 mil cargos de CTD para 20 mil de efetivos. Isso, de fato, demonstra a nossa busca de chamar esse cadastro de reserva, de chamar e valorizar cada vez mais.
O gestor anunciou ainda que existe a previsão de uma grande chamada de aprovados neste semestre, sem informar detalhes. Já a promotora de Justiça de Defesa da Educação da capital, Gilca Miranda, antecipou que há perspectiva de 2 a 3 mil convocações de professores até junho. O promotor Salomão Abdo Aziz e o deputado Renato Antunes, do PL, também destacaram a importância de um calendário de convocações. Presidente do Colegiado de Educação, o deputado Valdemar Borges, do PSB, sugeriu a criação de uma comissão para se reunir com a secretária da pasta, Ivaneide Dantas.
E eu acho que o passo seguinte, secretário, é exatamente esse. Pega um representante de cada segmento, de cada categoria, e a gente tem comissão, mediado mais uma vez pelo Ministério Público também, e esta comissão, a gente ir ao Executivo para tentar caminhar um roteiro, um cronograma, de dizer que o compromisso primeiro da gente é com a qualidade do ensino público, com a elevação da qualidade do ensino público. Claro que não há isso sem profissionais preparados para garantir essa qualidade.
Mais informações pelo site www.alep.pe.gov.br. Da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Elisa Kobayashi, com reportagem de Isabela Senra.
Comentário do plenário.
Faixas salariais dos militares e situação das nossas estradas, muitas precisando de requalificação. Esses foram os temas da semana no plenário da Alep. Vamos saber mais com Ciro Rocha. Olá, Ciro, seja bem-vindo à Assembleia Geral.
Olá, Regina. Olá, ouvintes. Pois é, a segurança pública e o estado de conservação das rodovias são dois temas que sempre estão na ordem do dia do Legislativo, até pelo forte impacto que refletem na população. São, podemos dizer, dois grandes guarda-chuvas que precisam ser observados com muita atenção. Na questão da segurança, essa semana o foco em tela foi o projeto do governo que estabelece um cronograma para a extinção das tais faixas salariais dos policiais militares e bombeiros, até 2026. Um assunto que, com a tramitação, seguirá em pauta. Criadas faz um tempinho, em 2017, as faixas são bombardeadas há tempos pelos policiais, que cobram a extinção imediata, se valendo nessa defesa até de uma promessa de campanha da então candidata, hoje governadora, Raquel Lira. Aqui, Regina, sem entrar no mérito da reivindicação, do estresse de quem vive nas ruas o combate à violência, e nem no impacto financeiro da medida, apontado pelo governo como fator de impedimento para a extinção imediata das faixas sem correr o risco de atingir a Lei de Responsabilidade Fiscal, vale uma bicadinha de conversa para que outros assuntos desse guarda-chuva também sejam observados em paralelo. Entre eles, a necessidade de mais policiais nas ruas, vendo inclusive se a quantidade dos que estão hoje em funções burocráticas não seja demasiada, uma discussão aberta, séria, sobre a possibilidade de uso das câmeras corporativas nos uniformes dos policiais em operação nas ruas, um avanço necessário e urgente, e melhorias também nas estruturas das nossas delegacias, inclusive com funcionamento 24 horas dia, Aliás, essa é uma questão também muito levada ao plenário. Claro que o foco de hoje é o projeto do governo, só tratando das faixas, lógico. Mas a ampliação do debate, com o tal guarda-chuva, pode render mais ganhos para a população, com medidas como as já citadas. Em relação às estradas, Regina, o plenário registrou elogios a obras de melhorias em andamento, mas também manteve o tom de apelos e cobranças para as que, de acordo com parlamentares, seguem precisando de requalificação e manutenção. PS 40, 140, 145, 430, 435. Esperamos que todas entrem também no cronograma das intervenções, para que esse guarda-chuva não respingue em mais problemas para os que trafegam por elas. É isso, Regina. Obrigado e até a próxima.
Obrigada, Ciro. Até a próxima.
Assembleia Geral. Política, cultura e informação.
No próximo bloco, você confere uma entrevista com a deputada Rosa Amorim, do PT. O Assembleia Geral volta já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Você sabia que Pernambuco tem registrado constantes altas nos números de casos da dengue? A doença é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo que transmite a zika e a chikungunya. A melhor forma de evitar a transmissão é impedir o nascimento do mosquito. Vamos saber como. Mantenha a caixa d'água fechada, amarre bem os sacos de lixo, coloque areia nos vasos de planta, guarde pneus em locais cobertos, esvazie garrafas PET, não acumule entulho e limpe bem as calhas de casa. Para saber mais informações, acesse www.gov.br/saúde.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Entrevista.
Na entrevista desta semana, ouviremos uma reprise do Fala Alep, o videocast da Assembleia Legislativa de Pernambuco. A deputada Rosa Amorim, do PT, conversou com a jornalista Clarissa Falbo sobre as raízes no Movimento Sem Terra, a entrada na política e como é ser mulher e ocupar uma cadeira no parlamento pernambucano. Vamos ouvir.
Na política brasileira, de modo geral, é comum que a gente tenha, nas pessoas que ocupam cargos políticos, filhos, netos de outras pessoas que ocupam cargos políticos, de outros políticos. A senhora não é filha de políticos, mas o pai da senhora, Jaime Amorim, e a mãe da senhora, Rubineuza Leandro, são lideranças do Movimento dos Sem Terra, o MST, e vieram para Pernambuco para fortalecer o movimento aqui. Foram para o Engenho Normandia, o Assentamento Normandia. E aí, eu queria começar perguntando da sua infância lá no assentamento e falasse pra gente como foi receber essa herança política.
Muito bem, eu gosto dessa palavra, uma herança da política, mas eu acho que é mais uma herança da luta. A diferença é que a minha herança não vem dessa política tradicional, institucional, que muitas vezes se confunde, inclusive, com o próprio poder econômico do Estado, mas a gente está do outro lado da trincheira, né? Então, a herança que eu bebo dos meus pais é uma herança de luta. Eu cresci nas fileiras do Movimento Sem Terra. O meu pai, ele, na verdade, vem de Santa Catarina, um estado lá do sul, e minha mãe da Bahia. O Movimento Sem Terra, ele surge no sul do país, na década de 80, e depois vem um grupo para o Nordeste fundar o MST e fazer com que o MST existisse nos diversos estados dessa região. E meu pai vem com esse primeiro grupo para o Nordeste e conhece minha mãe, que já era envolvida com as pastorais eclesiais de base, com a igreja progressista. Então, na luta, eles se conhecem e se firmam e vão desbravando o MST em alguns estados até fincar essa bandeira aqui no estado de Pernambuco, no município de Caruaru. Gosto de dizer que minha história se confunde um pouco com a história do assentamento Normandia, porque no ano da desapropriação da ocupação, meu pai fez uma greve de fome para que pudesse o assentamento ser desapropriado para a reforma agrária, e minha mãe estava grávida de mim, em 96. Também foi o ano em que o MST esteve muito em evidência no país, porque teve o massacre de Eldorado dos Carajás, que assassinou 17 sem terras, e por conta desse conflito lá no Pará, nós tivemos a instituição do dia e do mês da luta pela terra no mundo inteiro, que é o 17 de abril. Hoje os meus pais são assentados da reforma agrária. Os meus pais produzem hoje pitaia lá, macaxeira e outras variedades. Para concluir essa parte da infância, assim, dessa primeira provocação, o MST tem uma preocupação muito grande com as mulheres e com as crianças. Então, para as mulheres poderem estar nos espaços de luta, o MST criou essa concepção de um espaço de cuidado para as crianças que se dá o nome de Ciranda Infantil. E tem uma concepção própria de músicas, né, de livros, de literatura, para as crianças poderem, ao invés de negar que é sem terra, poderem ter orgulho da luta dos pais. E eu digo que eu fui alfabetizada para a luta. Meus pais nunca disseram para eu ser militante ou qualquer coisa desse tipo, mas desde cedo aprender que existe luta de classes, de que existe desigualdade social, me fez com que eu crescesse uma menina muito revoltada com o sistema e com uma vontade muito grande assim de fazer justiça e luta social.
A arte sempre foi uma coisa importante na sua vida. Eu vi que a senhora começou a fazer teatro aos 11 anos, lá em Caruaru, com um grupo super reconhecido, tanto aqui em Pernambuco como no Brasil, que é o TEL, Teatro Experimental de Arte. Depois quis continuar os estudos em artes cênicas na Universidade Federal de Pernambuco. Aí eu queria que a senhora compartilhasse com a gente um pouco dessa vivência no teatro.
Bom, o teatro é um pouco minha vida também. Eu sempre fui incentivada desde a infância. Com 6, 7 anos de idade, fazia aula de violão. E meu irmão, eu tenho um irmão mais velho, que já era envolvido com teatro, e eu fui meio seguindo os passos do meu irmão. E eu fui estudar numa escola lá em Caruaru chamada Nicanor Souto Maior. Em frente à minha escola é o TER, o Teatro Experimental de Artes, na época um teatro garagem. Hoje, na verdade, mudou-se um pouco a concepção, mas não deixa de ser um teatro dentro de um bairro, que tem uma preocupação muito grande em fazer com que a arte ela seja uma ferramenta de transformação. Então eles dão um curso de iniciação teatral para as pessoas, né? As pessoas que não têm condições de acessar o teatro, e eu era uma dessas pessoas. Nesse período também eu comecei a me envolver com o movimento estudantil. Com 11 anos de idade eu organizei o Grêmio Estudantil da minha escola. Mas o teatro me deu uma sabedoria muito grande no sentido de olhar para o outro. Tem uma frase para mim muito emblemática, que era assim: o teatro é fazer com que você leve outra pessoa através do seu olhar para o seu mundo e devolva essa pessoa transformada. Então, eu tenho, a partir desse momento, muito cuidado com o que eu falo, porque a partir do momento que eu falo é porque eu quero levar uma mensagem, e essa mensagem, ela toca. O teatro me deu muita disciplina, me deu muito senso de coletividade, me deu muita sensibilidade, porque, querendo ou não, você está ali lidando com sentimentos. E, ao mesmo tempo, me deu um senso também de humor com a vida.
Quando a senhora veio para o Recife, participou das ocupações universitárias do Levante da Juventude, quando já estava na Universidade Federal de Pernambuco, né? Foram ocupações em protesto contra a PEC do teto de gastos, lá em 2016. E, inclusive, recebeu, né, uma punição da universidade, ficou aí um semestre sem poder frequentar as aulas por conta das ocupações. E aí eu queria que a senhora falasse sobre o movimento estudantil, essas vivências no movimento, e como é que elas colaboraram, por exemplo, no trabalho parlamentar que a senhora realiza hoje aqui na Alep.
A universidade já estava passando por um momento de ebulição política muito grande. Nós tínhamos acabado de passar por uma eleição extremamente polarizada em 2014, que elegeu Dilma Rousseff. Já tinha um anúncio de uma tensão política de que o Brasil iria viver um golpe. Essas tensões já estavam chegando dentro da universidade. E quando eu cheguei dentro da universidade, eu já tinha uma vivência com o movimento estudantil secundarista na minha cidade, já fazia parte do Levante Popular da Juventude. Então, eu já cheguei na universidade estudando teatro com a sede danada, mas ao mesmo tempo eu não poderia jamais deixar de me envolver com as necessidades da política daquele momento. Então, 2016, o Brasil vivenciou um golpe. Essa leitura que a gente faz, na verdade, a história já identifica aquele momento como um golpe que nós vivenciamos quando a Dilma Rousseff foi destituída da presidência da República. E as universidades, de imediato, começaram a passar por um abalo. Importante dizer que eu sou cotista, que eu só consegui permanecer dentro da universidade porque eu era bolsista, né? Eu recebia auxílio estudantil na universidade, eu recebi uma bolsa de R$ 300. E quando nós passamos um golpe, tudo isso começou a ser ameaçado dentro da universidade. Acho que foi a primeira vez que a universidade parou por completo, por 3 meses. Não foi uma ocupação na reitoria. Foi um sentimento coletivo de todos os estudantes. Então, os centros todos pararam para dizer, se congelarem os investimentos públicos por 20 anos, a educação vai sentir, a saúde vai sentir, a cultura vai sentir. Nós estávamos na frente desse processo e quando acabaram as ocupações e nós não conseguimos reverter isso na política, eu comecei a ser perseguida dentro da universidade. Eu fui perseguida política, né? Foi muito difícil, foi um processo extremamente mentiroso que aconteceu contra mim. Eu digo que isso foi uma mudança de chave na minha vida, me fez com que eu tivesse certeza que o meu caminho era esse, né? A defesa da educação. Fui compor a União Nacional dos Estudantes. Dentro da Uni, tive uma contribuição muito grande para revisitar momentos da história e ressignificar isso para o nosso tempo. A Uni Volante, que era debater a conjuntura política que vivia o nosso país em todas as universidades. Eu pude circular o Brasil, eu pude ver de perto a realidade da educação superior no país. E isso, hoje, eu carrego comigo como uma bandeira, né?
Aqui na Alep, a senhora faz parte da Comissão de Educação e Cultura, da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e da Comissão de Agricultura e da Frente Parlamentar de Combate à Fome, que era uma comissão especial e, para poder trabalhar por mais tempo, virou recentemente uma frente parlamentar. E a senhora tem projetos de lei para consolidar ou para conquistar direitos para os estudantes, para os trabalhadores da arte, para a população LGBT, para as mulheres. Entre os projetos de lei que a senhora tem, eu destaquei um aqui que é da primeira merenda, que é para os estudantes receberem alimentação assim que eles chegam na escola. Aí eu queria que a senhora compartilhasse com a gente como é que a senhora pauta o seu trabalho aqui dentro da Alep e falasse um pouco especificamente da Frente de Combate à Fome.
Antes de chegar nessa atuação, nessa atuação parlamentar, acho que é importante só dizer que durante a pandemia eu participei do processo de concepção e de trabalho no nosso estado de Pernambuco, que foi fazer aquilo que o Estado brasileiro não fez durante a pandemia: alimentar o povo brasileiro. 4 a cada 10 pernambucanos hoje tomam café da manhã, não sabem se vão almoçar, não sabem se vão jantar, vivem em insegurança alimentar. Que também a insegurança alimentar é fruto daquilo que a gente come, mas tem qualidade aquilo que a gente come? Então essa é uma pergunta que a gente faz bastante, né? Não adianta comer, essa comida precisa ter qualidade. Então eu voltei ao Movimento Sem Terra nesse período da pandemia, através dessas campanhas de solidariedade. Hoje a gente tem mais de 15 cozinhas solidárias ativas na região metropolitana do Recife, na cidade de Caruaru, na cidade de Petrolina. O Mãos Solidárias, que é essa organização que de alguma forma eu tenho um vínculo, nós estamos só na região metropolitana do Recife com trabalho em mais de 50 comunidades, nesse trabalho de formação, de organização popular e também de combate à fome. Então, nós criamos essa comissão especial, foi muito ativa a nossa comissão, e aí a gente decidiu construir a frente para continuar os nossos trabalhos.
Tem uma pergunta que eu costumo fazer para as parlamentares que sentam aí para a entrevista, que obviamente eu não faço para os parlamentares, que é: como é que é para você, para a senhora, ocupar um corpo de mulher nesse ambiente da Assembleia Legislativa, que foi um ambiente pensado pelos homens, até agora majoritariamente ocupado pelos homens? Como é que é estar aqui fazendo política dentro da Assembleia sendo uma mulher?
Primeiro que esse espaço não é feito para nós. Ele está começando a se adaptar à realidade de receber as nossas presenças femininas aqui desse espaço não faz muito tempo. Eu vi uma agenda esses dias, uma agenda que eu acho que foi do ano passado, e que todas as deputadas estaduais cabiam numa capa. Na história nós fomos poucas e nós não fomos progredindo a nossa participação. De 49 parlamentares, todas devem falar isso, e eu reforço mais uma vez, nós somos apenas 6. E quando a gente vai ver para os dados na sociedade, isso reflete na institucionalidade por que as mulheres são assassinadas todos os dias, vítimas de feminicídio. Isso é também porque nós não estamos ocupando espaços de poder. Quando a gente vai olhar para os índices de desemprego, da fome. A fome tem gênero. São as mulheres as que mais passam fome. Então, é uma consequência de um patriarcado, de um machismo que está na estrutura da sociedade. Por isso que nós somos tão importantes ocupando esse espaço. E a gente vai fazendo com que, não que a gente se adapte a esse espaço, mas que esse espaço se adapte à nossa presença, esteja cada vez mais preparado, porque daqui a pouco a gente vai estar páreo a páreo.
Ano que vem, em 2024, a gente vai ter eleições municipais. A senhora colocou o seu nome à disposição para concorrer à prefeitura da cidade de Caruaru, no Agreste. Tem alguma outra novidade sobre isso que a senhora possa antecipar aqui para a gente?
Sim, nós, enquanto, né, Partido dos Trabalhadores, nós temos uma pré-candidatura em Caruaru e eu sou o nome de Caruaru para disputar as eleições do próximo ano da prefeitura. Não foi uma vontade, um desejo que surgiu de Rosa Amorim. Isso foi algo que foi dado, inclusive, de fora para dentro. Pra você ter noção, Caruaru não elegeu nenhum deputado estadual da tradição da política caruaruense. E hoje eu me tornei a deputada estadual do meu município. E isso tem um peso político muito grande, porque Caruaru é a principal cidade da região. Então, o que eu posso dizer é que nós tomamos uma definição. O Partido dos Trabalhadores quer disputar a prefeitura de Caruaru e eu sou o nome colocado para essa missão.
Para finalizar, a senhora tem o costume de recitar um versinho, uma poesia nos seus pronunciamentos no plenário, nas audiências públicas que a senhora participa. Tem alguma citação, algum verso que vem na sua cabeça para a gente encerrar aqui nosso papo, que foi tão legal?
Eita, me pegaram de surpresa. Mas sim, tem uma, que é uma poetisa Diva Lopes, do Movimento Sem Terra. Ela diz assim: necessitamos de um tempo que plante ideias novas, que pratique ações transformadoras, que desmontem as ordens de quem a escraviza, que humanamente eduque as gerações. Não aceitamos mais as diferentes faces da mesma dor, a morte da sensibilidade, a concentração de direitos, o não tempo para o amor, a prisão da liberdade. É isso.
Nós ouvimos a deputada Rosa Amorim, do PT. A versão completa do Fala Alep está disponível no canal da TV Alep no YouTube e no Spotify. Chegamos ao final de mais uma edição do Assembleia Geral. Técnicos de som Danilo Cavalcante e Davi Nascimento. Estagiárias de jornalismo Ana Beatriz Galvão e Giovana Seabra. Edição Júlia Guimarães e Ciro Rocha. Na apresentação, eu, Regina Guerra. Muito obrigada por ouvir e até a próxima.
Esse foi o Assembleia Geral, uma produção da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco.